Amém, glória a Deus, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, só reforçando aí, esse dia 11 vai ser bem especial, vai ser o nosso culto aí especial de Natal com essa apresentação, então tudo vai girar em torno dessa peça, então vai ser um culto bem diferente, então vai ser bem legal aquilo que a gente está preparando para vocês, tá? Então venha, convide alguém, porque vai ser muito legal. E outra coisa, se você ainda não tem o seu número de telefone aí gravado na nossa lista de transmissão no WhatsApp, depois nos procura para que você possa ser adicionado e você também adicionar o número da igreja para você receber todas as informações, toda a agenda que a gente tem aí durante a semana, para você não ficar por fora e sempre estar aí atento a tudo aquilo que a gente está fazendo. Beleza? É isso. Vamos lá para o nosso texto aí, sem mais delongas, lá no 2 Coríntios. A gente vai ler o capítulo 3, o texto lá dessa semana, onde nós estudamos aí no pequeno grupo, ele trazia o versículo 18, mas nós vamos ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. Beleza? Fala assim, ó. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, pois é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Até aqui. Vamos orar aí mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar, Senhor Deus, pela intervenção do Teu Espírito, Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, ela não seja apenas mais uma informação onde a gente vai ter aqui essa noite, mas que ela gere transformação, Pai, no nosso coração, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos ajuda na nossa dificuldade, Senhor Deus, na nossa limitação, na nossa frieza e dureza do nosso coração, Pai. Quebranta, Senhor Deus, cada um de nós, Deus, nos constrange, Senhor Deus, com a Tua palavra, Pai. Que essa noite ela possa, Senhor Deus, penetrar no nosso coração, Senhor Deus. Lá no mais profundo da nossa intimidade, onde só o Senhor vê, Pai. No nome de Jesus, Pai. Por isso eu te peço, Pai, nos livra de todas as distrações, de todos os pensamentos que nos levam para outros lugares, Pai. A não ser aqui na Tua palavra, Pai. Traz a nossa mente, o nosso coração cativo para a Tua palavra essa noite, Pai. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, é o seguinte, 2 Coríntios, 1 Coríntios, são as cartas aí que Paulo escreveu a uma das igrejas mais problemáticas que ele plantou. A primeira carta de Coríntios, se a gente for pegar ela para ler, a gente vai perceber o conteúdo forte, direto e exortativo que essa carta se apresenta para aqueles irmãos, para aquelas irmãs. Porque quando Paulo planta essa igreja lá em Atos, no capítulo 18, e ali se inicia um processo de uma plantação de igreja, aquele pessoal estava envolvido em uma cultura completamente pagã, uma cultura completamente fora daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Então, Paulo, como um apóstolo, como um missionário, como alguém visionário, era esse o lugar perfeito que ele queria que o evangelho florescesse. Esse era o ambiente perfeito onde a semente do evangelho precisava encontrar um lugar para nascer. Mas diante disso, não é apenas um olhar romântico falar tudo isso, mas a gente sabe de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todas as angústias que Paulo sofreu após ele ter iniciado esse trabalho ali. E aí a distância, depois que ele planta e ele começa a viajar para outros lugares, e depois quando ele também vai estar preso, ele começa a receber notícias de que aquela comunidade que ele havia plantado lá atrás estava indo de mal a pior. Uma igreja, uma comunidade, aonde as pessoas estavam envolvidas em uma série de escândalos morais, sexuais, irmãos e irmãs que estavam entrando na justiça um contra os outros por conta de coisas que eles poderiam resolver entre eles. E isso estava acontecendo, divisões, brigas, e além de muitos estarem envolvidos com a idolatria presente naquela região e naquele contexto naquela época. Então, uma igreja que estava sucumbindo, uma igreja que estava morrendo por conta disso tudo aí que eles estavam vivendo. Então, essas duas cartas que Paulo vai escrever aqui, elas são duras, porém necessárias. Paulo, ele vai falar de uma forma, vai trazer informações para eles que não eram coisas que eles gostariam de ouvir. Eram apontamentos, eram exortações, eram instruções que desagradaram a muitos ali daquela igreja. E a gente vai perceber isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, onde Paulo mesmo vai falar que ele estava sabendo que a galera estava criticando ele e que estavam chamando ele de um fraco pessoalmente e duro apenas à distância. Então você imagina, Paulo tendo essa notícia, essa informação de que ele era fraco pessoalmente, ou seja, quando ele ia lá, ele era fraco, e quando ele estava longe, quando ele estava distante, ele escrevia uma carta mais dura, uma carta mais severa. Então, olha a impressão que esse pessoal tinha de Paulo. E aí, diante disso tudo, Paulo ele passa o quê? A defender o seu ministério apostólico, o seu ensino. Porque até isso estava sendo o quê? Contestado. Até mesmo o ensino que Paulo tinha deixado ali para aqueles irmãos, para aquelas irmãs, estava sendo colocado em xeque. Porque eles não estavam mais validando tudo aquilo que Paulo tinha deixado ali para eles. E se não bastasse isso, haviam também, naquela região ali, permeando todas as igrejas, na sua maioria que Paulo plantou, os chamados aí judaizantes, aonde eram aquelas pessoas que queriam insistir em observar os rituais da antiga aliança, do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Eram pessoas que ainda estavam insistindo em viver na antiga aliança, debaixo da lei, com todos os rituais, cerimônias e etc. Então, Paulo, nesse trecho aqui específico que a gente pegou essa semana, ele vai defender que a glória da segunda aliança, como ele falou aqui, era maior do que a primeira. E o que é isso? Primeira aliança, segunda aliança. A primeira aliança é aquela aliança que a gente encontra lá no Antigo Testamento, quando Moisés recebe a lei, e aonde os preceitos, os princípios, os valores de Deus é introduzido no povo de Israel. Essa foi a primeira aliança. A segunda aliança é essa que vem agora com Cristo Jesus, para cumprir a primeira ao qual falava a respeito do Salvador. Então Jesus vem para cumprir a primeira aliança. E agora essa segunda aliança, ela era o quê? Mais gloriosa. Ela era mais poderosa do que a primeira. Mas por conta de ter essas pessoas que estavam querendo viver ainda lá na lei de Moisés, a galera começou a ficar desnorteada, achando que essa primeira aliança, ela era muito maior e melhor do que esse novo reino que Cristo Jesus veio inaugurar e que Paulo tinha pregado para eles. Porque, afinal de contas, a primeira aliança, ela era algo realmente muito glorioso na sua aparência exterior. Era algo em que, quando você visse os sacerdotes com suas roupas sacerdotais, com seus instrumentos, os seus utensílios de ouro, as suas roupas dentro do templo, a Arca da Aliança sendo conduzido e todo aquele ritualismo em que a antiga aliança apresentou, de fato, quando você olhava, você achava, nossa, é muito pomposo, é muito glorioso, mas por um aspecto que visual, porque tudo isso chamava atenção de fato. Porém, o que Paulo está defendendo aqui é que isso tudo era sombra, isso tudo era um apontamento daquilo que viria depois. Tudo aquilo que eles aprenderam lá em Moisés, na antiga aliança, estava apenas preparando o terreno, preparando os corações, preparando as mentes para aquilo que viria como eterno. A primeira aliança era temporal, mas a segunda aliança, ela era eterna. A primeira aliança, ela veio como uma sombra, mas agora a segunda, ela vinha como uma luz para iluminar todo o entendimento, para que todos pudessem ver a glória de Jesus Cristo. Na primeira aliança, ainda estava como uma sombra. Era um apontamento para tudo aquilo que ainda ia vir. Então Jesus vem e cumpre tudo aquilo que a lei havia falado a respeito dele e tudo aquilo que os profetas haviam profetizado a respeito do Messias. E essa lei, como ele fala aqui no começo, ela apontava o nosso pecado. Ela condenava o nosso coração ruim, duro, insensível. A primeira aliança mostrava a nossa incapacidade de cumprir todos os requisitos de Deus. A lei que foi dada a Moisés veio para denunciar o quão falho nós somos e o quanto nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Porque toda aquela lei, todos aqueles rituais, todas aquelas cerimônias, tudo aquilo não era capaz de transformar o coração das pessoas como a segunda aliança foi capaz com a obra de Jesus Cristo. Porque por mais que as pessoas se esforçassem em cumprir todas as leis, elas iriam falhar. Por mais que elas se esforçassem em ticar ali todas as leis, elas não iriam conseguir. E a primeira aliança veio justamente para mostrar, olha, galera, o padrão de Deus é isso. Mas vocês não vão conseguir cumprir. E aí o texto que Paulo ele usa aqui como embasamento dessa glória da primeira e da segunda aliança está lá em Êxodo 34, 28. Aí eu queria te convidar aí para abrir, para a gente ler também. Êxodo 34, a partir do versículo 28. Fala assim, ó. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então, aqui está o episódio aí que Paulo cita, aonde quando Moisés ele subiu lá no monte para receber a lei de Deus, ele voltou com o rosto que resplandecido. Ele voltou com um neon na cara. Voltou com a face iluminada, porque ele havia tido o contato direto com Deus. E aí quando ele desce, o que que ele faz? Ele coloca um véu sobre o seu rosto para que as pessoas não vissem que aquela glória, que aquela luz, que aquele brilho que estava no rosto dele, estava o quê? Diminuindo. E é isso que Paulo vai falar aqui. Porque ele coloca o véu para que as pessoas, para que o povo não visse que a glória do seu rosto estava o quê? Diminuindo. Para que eles não percebessem, lá no versículo 13 ele vai falar isso, aqui no, de 2 Coríntios. Para que o povo não visse que essa glória estava acabando. Então os judaizantes aí que eu falei anteriormente, eles ainda estavam lendo o Antigo Testamento com esse véu no rosto. Quando eles liam a aliança de Deus, os profetas, os livros do Antigo Testamento, eles estavam lendo com esse véu no rosto. Então eles não tinham o que? O entendimento correto de que aquilo era passageiro, de que a antiga aliança era temporário, de que a antiga aliança apontava para Cristo, de que a antiga aliança ela era sombra da nova aliança que haveria de vir em Cristo Jesus. Eles liam que apenas regras e leis. Liam apenas uma sequência de regras e leis, aonde eles tentavam ao máximo cumprir, mas falhavam. Como eu falei anteriormente. E o Espírito Santo é aquele que nos liberta. O Espírito Santo, para que nós possamos ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento com o Espírito correto, é Ele que remove esse véu dos nossos olhos. Por isso que é um perigo quando uma pessoa sem o Espírito correto pega a Bíblia para ler. Porque tudo aquilo que ela lê vai denunciar o pecado do coração dela. A leitura que ela vai fazer da Bíblia, sem o Espírito Santo iluminando, sem estar com esse véu sobre o rosto, vai ser lei, vai ser regras, e não vai passar disso. Não vai perceber que esse livro fala a respeito de Jesus. Não vai perceber que esse livro fala a respeito de uma transformação que Deus está fazendo no seu povo. Por isso que quando Paulo ele vai falar aqui, ele fala isso de uma forma bem clara. Olha, quando eles leem a Antiga Aliança, eles estão lendo com esse véu no rosto. Então, por isso que eles estão aí nessa defesa de que a glória da Primeira Aliança é maior do que a Segunda. Porque o véu ainda não foi removido. E quem remove esse véu? Quem é aquele capaz de remover o véu dos nossos rostos? E desses aqui que Paulo estava falando, apenas Jesus. Cristo Jesus é o único capaz de remover o véu dos nossos corações, dos nossos olhos, para que então, quando a gente leia a palavra, isso não seja apenas mais uma informação, como a gente falou antes, mas seja algo que transforme, cure, liberte. Como que você tem lido aí a palavra? Como tem sido o seu olhar diante da Bíblia? Essa é a primeira pergunta. Você tem lido com o rosto descoberto por Cristo Jesus e agora você consegue enxergar Cristo em tudo? Ou você ainda vê apenas leis, regras que te afastam de Deus? E aqui é onde ele fala, né? Onde o Espírito de Deus, aí a liberdade, é essa liberdade que Cristo nos libertou para que nós possamos olhar para o texto e ver Cristo Jesus em tudo. Não é a liberdade aonde eu posso fazer o que eu quiser, aonde eu posso viver da forma que eu quiser, aonde no culto eu posso virar mortal, dar estrelinha, pular daqui de cima. Por muito tempo eu entendi assim, vocês acreditam? Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quem já ouviu essa... Tem até uma música, eu acho, né? E uma canção que a gente cantava aqui. E por muito tempo eu achava isso. Mas o texto não fala nada a respeito de culto. Ele está falando da liberdade de nós enxergarmos Cristo em toda a palavra, em toda a Escritura. Porque Ele remove o véu. E removendo o véu, agora nós somos o quê? Livres para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. E aí o rolê foi isso tudo que Paulo estava tentando explicar para eles. E aí, diante disso tudo, eu tirei aqui três ensinamentos, três aplicações para que nós possamos observar no dia que se chama hoje. Para a nossa geração, para o nosso tempo, para o nosso momento. O que, que esse texto ele fala conosco hoje? Primeira coisa, para refletirmos a glória de Deus na nossa vida, precisamos estar sempre na presença dEle todos os dias. Assim como Moisés ficava e recebia diretamente de Deus as suas orientações. Então, primeira coisa, gente, se você e eu, se nós quisermos refletir a glória de Deus, nós precisamos estar continuadamente diante dEle. Assim como Moisés esteve, será que nós estamos nos achegando diante de Deus, colocando o nosso coração diante de Deus? Será que, como Moisés, nós estamos indo na presença de Deus para receber a orientação de Deus, a instrução de Deus, o consolo de Deus? Será que nós estamos indo diante da sua presença, assim como Moisés ia? Porque se nós não estivermos indo, nos apresentando diante de Deus, nós não iremos refletir a glória de Deus. Nós não iremos mostrar para as pessoas, revelar para as pessoas o Cristo que nós servimos, o Jesus que nós servimos. Porque nós vamos estar ainda com o rosto encoberto. E quando as pessoas nos olharem, elas vão ver apenas pessoas legalistas, religiosas, que não revelam o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Se você fizer um experimento de ir para a rua aí, principalmente hoje, que estava muito quente, né? 11 horas da manhã, meio-dia, sai na rua e fica aí uma hora olhando para o sol. Cláudia adora, né, Cláudia? O que vai acontecer? Vai queimar, você vai ressecar, você vai ter problema de pele, você vai sentir os efeitos do sol sobre a sua face. E da mesma forma, se a gente quer sentir os efeitos da transformação da palavra de Deus, da glória de Deus, nós precisamos estar o quê? Expostos à sua glória. Nós precisamos estar expostos à sua palavra, à sua presença, em oração, em comunhão. Porque se a nossa pele sofre alterações quando a gente fica exposto no sol, quanto mais nós seremos transformados, afetados, quando nós estivermos expostos à luz, à estrela da manhã. Aquele que brilha, aquele que ilumina, aquele que é a glória de todas as coisas. Quanto tempo você e eu nós temos investido na palavra, na comunhão, na oração, no partir do pão, no jejum, na oração. Quanto tempo você e eu nós temos nos expostos à glória de Deus, à luz, ao sol, à estrela da manhã, que é Cristo Jesus. Porque nós estamos aí cada vez mais expostos às redes sociais, às notícias, às tentações da carne. Nós estamos aí cada vez mais expostos a tudo aquilo que não é a glória de Deus. Passamos várias horas do dia consumindo informações que nada vão nos acrescentar para a eternidade. Não que isso não seja importante, a gente também não tem que ser alienado de tudo. Mas se você colocar na balança quanto que você consome de notícias, de redes sociais, quanto você se expõe às tentações que a sua própria carne cobiça, e quanto tempo você se expõe à palavra de Deus, se expõe à oração, se expõe à comunhão, se expõe ao relacionamento. Então esse é o principal motivo de nós estarmos cada vez mais desanimados, abatidos e tristes. Porque ao invés de nós nos expormos à glória de Deus, nós estamos nos expondo cada vez mais àquilo que vai trazer angústia para o nosso coração. Tristeza, amargura, ressentimento. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e começar a mexer. Quando a gente vai dormir, é a última coisa que a gente faz. Então, está errado. A primeira coisa que nós deveríamos ter o contato é com a palavra. É com a escritura, é com a oração, é com a comunhão. E a última coisa também deveria ser. Mas como que a gente quer brilhar, refletir a glória de Deus, se quando a gente acorda, a gente já abre a porteira do inferno? E aí isso entra no nosso coração de tal forma que a gente já sai de casa afetado. A gente já sai de casa triste. Fala, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do país? O que vai ser da minha igreja? O que vai ser da minha faculdade? Do meu trabalho? E aí a gente já sai com o semblante, com o rosto desvanecido, com o rosto triste, abatido, angustiado. Nós fomos chamados para refletir a glória de Deus. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Agora não é só mais Moisés que tem acesso à presença de Deus e não é só mais Moisés que pode brilhar o seu rosto, mas todos nós que fomos chamados para sermos filhos de Deus, nós agora podemos refletir a glória de Deus. E não vai ser como foi lá no Antigo Testamento, de uma forma extraordinária, de uma forma pomposa, de uma forma visível aos olhos, mas vai ser sutilmente, quando as pessoas olharem para o nosso rosto, quando as pessoas olharem para as nossas atitudes, quando as pessoas olharem para os nossos pensamentos, elas vão ver a glória de Deus. Não vai ser mais preciso ligar um refletor na sua face para que as pessoas vejam a glória de Deus, como foi no tempo de Moisés. Mas agora, Cristo vai iluminar o seu coração. E as suas atitudes vão revelar quem é o seu Pai. Aquilo que você vai fazer durante o seu dia, as suas escolhas, os lugares que você vai, aquilo que você vai decidir fazer, isso vai brilhar como uma luz, como uma estrela da manhã. Mas está cada vez mais difícil, porque a primeira coisa que a gente se expõe desanima o nosso coração. A primeira coisa que a gente tem contato no dia e durante o dia são coisas que vão colocando o nosso olhar apenas nesse mundo, nas coisas desse mundo. Mas quando a gente entende que agora nós precisamos nos expor à luz de Deus, então a primeira coisa que a gente vai fazer é nos colocar diante de Deus. Então depois a gente vai ler as notícias, então depois a gente vai ver o que está acontecendo, mas agora o nosso coração vai estar um pouco mais preparado para receber tudo aquilo, porque a nossa esperança está colocada no lugar certo. Porque a nossa fé está ancorada naquele que é capaz de transformar os nossos corações. Não vai estar ancorada em governos, em políticos, emprego, instabilidade, mas vai estar ancorado na palavra de Deus. Nós estamos nos expondo a Deus? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto, o processo de santificação, como Paulo ele fala aqui no finalzinho, ele é um processo operado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é um processo gradual, ele é um processo contínuo e ele é um processo progressivo. Vocês estão sendo transformados de glória em glória. Versículo 18. Então, o processo de santificação na nossa vida, ele acontece de forma gradual, contínua e progressiva. A partir do momento em que você tem os seus olhos iluminados, a partir do momento em que o véu ele é retirado do seu rosto, startou, começou, iniciou o processo de santificação. E a luta contra a nossa vontade, contra a carne, ela vai ser até o último dia da nossa vida. Então, por isso que ele fala, olha, vocês estão sendo transformados. Um processo contínuo. Ninguém aqui virou anjo e ninguém vai virar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando no nosso coração, na nossa vida, nos transformando conforme a sua imagem e a sua semelhança. Lá em Provérbios 4, 18, que é um versículo que eu gosto muito, ele fala assim, ó, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Será que você já se acostumou com tudo aquilo que você já conhece? Será que eu e você, nós já estamos satisfeitos com todo o nosso nível de conhecimento daquilo que nós já experimentamos, daquilo que nós já aprendemos em Deus? Se você já está no estágio de acomodação, meu irmão, minha irmã, essa noite é a noite onde você vai sair dela. Porque esse não é o lugar para que você possa permanecer, para que você possa estacionar. Você pode ter um ano de crente, 20 anos, 50 anos, mas a palavra que nunca pode ficar no nosso vocabulário e na nossa vida é acomodação. É você achar que você já sabe de tudo, que você já leu a Bíblia 3 vezes, que você já leu 50 livros, já fez 200 cursos. Ou se você está iniciando a sua fome, a sua sede, às vezes você pensa, não, mas vamos pregar isso de novo, vamos ler esse texto de novo. Ah, mas isso aqui eu já sei. E aí a gente já começa a criar barreiras na nossa mente, no nosso coração, que vai o quê? Nos levando a essa zona de conforto, de acomodação. E isso impede o nosso crescimento. Isso impede a gente de ser transformado de glória em glória. Porque, afinal de contas, eu já sei tudo. Afinal de contas, esse versículo aqui eu já sei de cor e salteado. Afinal de contas, essa palavra eu já sei, eu já conheço o livro. E aí a gente vai colocando inúmeras barreiras para o nosso crescimento. É uma ação contínua. Não pense que você já sabe de tudo. E o contrário também é verdade. O contrário é você se acomodar com os seus pecados de estimação. Você achar que não precisa melhorar em nada. Você achar que aquele pecado que você pratica, que você vive, ele vai ficar ali para sempre. E aí a gente começa a inventar também um monte de outras desculpas, né? Ah, é porque eu sou de Áries, eu sou de Virgem, é o meu signo. Seu signo é Jesus, amém? O seu signo é Jesus. O seu comportamento, o seu temperamento, Jesus, ele pode transformar, sim. Por isso, não se acostume com ele. Não pense que isso é normal, porque não é. Jesus, ele vem para nos transformar. Então, aqueles pecados que a gente fica carregando na nossa mochila, é hora de jogar eles fora. É hora da gente falar hoje, basta. É hora da gente virar aqui e colocar ele debaixo dos nossos pés e falar, Jesus, o Senhor reina. Eu não aceito mais viver dessa forma. E não que amanhã você já não vai mais pecar e você vai viver algo como um anjo. Não. Mas você não vai mais se acomodar com aquilo que você está vivendo. Porque a meta agora é ser parecido com Jesus. O alvo agora é ser como Cristo. Então, muitas vezes, a gente tem lá pessoas que nos inspiram, certo? A maioria de nós aqui tem alguma referência, tem alguém que você se espelha, mas eu quero te falar, essa pessoa não é Jesus. Por mais que ela tenha acertado na vida, por mais que ela tenha bom testemunho, ela tem as suas falhas, os seus erros, as suas dificuldades. E quem você precisa alcançar no seu nível de intimidade é Cristo Jesus. Jesus deve ser o quê? O seu alvo. Então a régua, ela vai aumentar. Porque senão a gente fica colocando desculpa, né? Ah, mas o Enio não vem no culto hoje, então amanhã eu não vou, né? Ah, isso e tal. E aí a gente começa a colocar a desculpa no outro daquilo que deveria ser a nossa responsabilidade, porque Cristo nos ensina. Então não coloca a responsabilidade no outro, coloca a responsabilidade sobre si. Será que eu estou buscando o meu máximo, o meu melhor, para ser mais parecido com Jesus? Ou não? Porque é isso que ele fala aqui no versículo 19. Para refletirmos a glória de Deus, que nos transforma gradativamente a sua imagem, nos deixando mais parecidos com Ele. Paulo não estava falando, olha, vocês precisam ser mais parecidos comigo. Nesse trecho aqui, ele fala a respeito de ser parecido com Jesus. Olha, Cristo deve ser o alvo de vocês. Então, segundo ponto, processo de santificação. Não se acostume com o nível que você está hoje, porque Deus tem mais. Deus quer derramar mais sobre a sua vida. Deus deseja transformar as áreas do seu coração, às vezes que você trancou e jogou a chave fora. Jesus quer transformar lá. E por último, o terceiro ponto, é que um erro a gente ficar pensando e achando que os velhos tempos eram melhores. A gente ficar naquele saudosismo de que, ah, quando era lá atrás, quando eu tinha tal idade, quando nós vivíamos daquela forma, a velha aliança ela é melhor, a velha aliança ela é mais gloriosa. Afinal de contas, não era isso que Paulo estava combatendo aqui? Um combate também ao saudosismo que muitos ali estavam tendo com a antiga aliança? E nós? Será que nós estamos agindo e vivendo dessa mesma forma? Presos no passado, presos na glória passada, presos naquilo que o Senhor falou conosco há 10, 5, 1 ano, 6 meses atrás, e aí a gente estacionou e não quer saber de mais nada. Muitos daqueles, os irmãos ali corintianos, né? Não conseguiam viver e experimentar da nova aliança. Por quê? Porque eles achavam que a glória da antiga era maior. Eles achavam que a antiga aliança lá com Moisés era algo que não iria ser superado nunca. E isso fez com que eles ficassem cegos para o Salvador, Cristo Jesus, que já havia descido na terra. Então, meu irmão, às vezes você está estacionado aí na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, porque você está vivendo o passado. Porque você está vivendo de épocas que, beleza, foram boas, foram bênção, Deus fez grandes coisas, Deus operou milagres, eram contextos diferentes, mas Deus tem algo para você hoje. Deus deseja te usar no dia de hoje, no contexto, no mundo que nós vivemos hoje. Mas enquanto você e eu, nós ficarmos olhando no retrovisor e ficarmos saudosistas de tudo aquilo que a gente já viveu, nós vamos continuar com um véu sobre o rosto. Nós não vamos conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio no dia que se chama hoje. E aí tem um versículo que o Israel gosta de citar ele, né, Israel? Eclesiastes 7, 10. Ele fala assim, ó. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Não viva com esses saudosismos. E hoje, quantas igrejas aí nós vemos querendo introduzir os elementos da antiga aliança? A arca da aliança, os rituais, as cerimônias. Como se isso fosse o ápice da espiritualidade, da religiosidade. Sendo que hoje a presença de Deus não está mais dentro daquela arca, mas ela está em nós. Isso é muito mais glorioso. Antes, apenas Moisés falava diretamente com Deus e o seu rosto brilhava com a glória de Deus. Hoje, todos nós podemos entrar na presença de Deus e todos nós podemos refletir a glória de Deus. Antes, Moisés recebia a lei gravada em pedras. Hoje, a lei de Deus está gravada no nosso coração. Escrita, não com pena e com tinta, mas com o próprio sangue de Jesus. A glória da segunda aliança, ela é muito maior do que a primeira. A glória daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, hoje, ela é muito maior do que aquilo que Deus já fez lá atrás. Quando a galera era tudo metaleiro, a igreja toda pintada de preto, foi massa, foi joia, foi bom, mas Deus tem mais. Deus quer derramar mais. E é para frente que a gente deve andar. Mas enquanto a gente estiver preso no passado, enquanto a gente estiver aí cada vez mais congelados em tudo aquilo que a gente já viveu, nós não vamos experimentar a glória do novo que Deus está querendo derramar para nós. E quando a gente pega o outro exemplo lá do povo de Israel, quando eles foram libertos, saíram do Egito, estavam caminhando rumo à terra prometida, eles levaram o quê? 40 anos para chegar onde Deus tinha prometido aquela terra. 40 anos. Em um percurso que era para ter sido feito em mais ou menos aí 40 dias. Então, durante todo esse tempo, o povo ele foi o quê? Reclamando, sendo infiel a todo tempo. Ah, mas lá no Egito, lá a gente tinha comida. Lá no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo, e agora a gente está aqui no deserto, morrendo de sede, morrendo de fome, sendo que Deus dava o maná todos os dias. Mas Deus fez com que eles ficassem rodando, rodando, 40 anos, até que toda aquela geração morresse. Um percurso que era para ter sido feito em mais ou menos 40 dias, demorou 40 anos. Então, meu irmão, às vezes aquilo que você não está ainda experimentando de Deus, é porque você está só reclamando, só murmurando, só olhando lá para trás e falando, ah, como era bom, ah, como era legal. E aí isso vai fazendo como os israelitas foram ficando ali, rodeando, andando em voltas. Porque se eles tivessem focado na promessa de Deus, na terra que Deus tinha preparado para eles, eles tinham chegado muito mais rápido. E aí Deus aplica a sua pedagogia, aonde ele não está muito interessado no resultado final, mas no processo. E aquele processo durou 40 anos. Para que aquele povo pudesse aprender. Aonde você está hoje? Qual o nível de maturidade, de entendimento que você tem experimentado hoje? Deus quer derramar o novo sobre sua vida. Feche seus olhos aí. E que você possa orar em cima disso tudo que foi falado.